política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu vou começar o programa de hoje com um aspecto diferente do que a gente costuma tratar todos os dias, que são os bastidores, as informações, tudo que está acontecendo na política, o que os candidatos estão fazendo, o que eles estão dizendo, o que estão prometendo. Na verdade, nós vamos deixar isso um pouco de lado para falar em relação ao que as pessoas estão sentindo, que é, muitas vezes, na maioria delas, o inverso do pensamento que tem os candidatos durante uma eleição. Os candidatos não sabem exatamente aquilo que as pessoas estão pensando dentro das suas casas. Existe um mal muito sério na política, que é porque os políticos, eles se cercam muitas vezes de pessoas que estão ali para assessorar, enfim, para fazer o seu trabalho do dia a dia, e se envolvem no mundo dessas pessoas e perdem um pouco da noção do que o cidadão comum está pensando e está sentindo durante o processo eleitoral. Ontem nós publicamos no blog uma matéria sobre a poluição visual e a perturbação de sossego, a questão da mobilidade urbana que está sendo afetada pelas placas das campanhas eleitorais que são colocadas nas ruas. E impressionou o número de pessoas que expuseram seus comentários para repudiar a atitude dos políticos que estão fazendo isso. Claro que a gente não espera aqui uma eleição totalmente silenciosa, uma eleição que não tenha a divulgação dos candidatos, isso precisa ser feito. Mas tudo tem limite e os candidatos não estão enxergando esse limite. Já extrapolaram faz muito tempo. Você faz uma, né, passa, dá uma volta na cidade hoje e passa em qualquer trecho da área central, que você vai ver a forma absurda como os candidatos estão fazendo. Banco de praça já não tem mais visibilidade nenhuma, as pessoas não conseguem sentar na Avenida 29 e enxergar alguma coisa do outro lado, porque as placas tomam conta. Os canteiros centrais da PS-160, que tudo bem, talvez não sejam tão utilizadas para os pedestres, mas existem pessoas que andavam ali, porque agora não há condições nenhuma mais de dar um passo por ali. Como se não bastasse isso, os caminhões que colocam essas praças provocam também um verdadeiro absurdo quando param no meio de uma avenida de trânsito rápido, como é a PS-160, para ficar tirando e colocando essas placas todo santo dia, e a população está ficando enfurecida com isso. Não brinquem com as pessoas. Não brinquem com as pessoas. Aqueles eleitores que vão para os eventos, eles não somam, não chegam a 2% da população da cidade. A maior parte da população está em casa. E é essa população que observa e que se sente incomodada com isso. Houve um candidato a governador que fez uma propagação lá no Recife que iria despoluir visualmente a cidade. Iria fazer uma campanha limpa, não iria colocar as suas placas nas ruas, porque a cidade merecia respeito, enfim. Mas por que que as cidades do interior também não merecem respeito? Esse mesmo candidato que evita colocar as placas lá, é que está colocando aqui também. E isso tem acontecido em várias outras cidades do interior de Pernambuco. Esse final de semana, pesquisando nas contas, nos gastos dos candidatos durante a eleição, teve um candidato a deputado de Santa Cruz do Capibaribe que já gastou quase 10 mil reais com fogos de artifício. O dinheiro está sendo queimado e a população está percebendo isso. É essa população que muitas vezes olha para os candidatos e não enxerga opção. Repito, não estou dizendo aqui que a eleição precisa ser silenciosa ou que não precisa ser feita propaganda, mas seria muito bom que esses representantes enxergassem o limite. Alguém que pretende representar o povo precisa começar a respeitar o povo desde agora.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e três, Márcio botou errado ali de novo, ó. 8:13, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política para as cidades do interior de Pernambuco. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcio, não sei como é que a pessoa chega atrasada e chega bagunçando.
Virou o relógio ali.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A partir de agora, né, muito assunto a se falar. Essa semana começa já com promessa de pesquisa. Pesquisa agora parece que vai sair toda semana, né? Já está previsto para no meio dessa semana.
Quinta-feira,
né? O Instituto Datafolha vai realizar pesquisa presidencial em todo o país. E aqui em Pernambuco, a pesquisa para o governador do estado, as intenções de votos para o governador do estado, mais uma.
São 8 estados que o Datafolha irá fazer pesquisas. Dentre esses 8 estados está aqui em Pernambuco, a corrida para o governo do estado, né? E aí, a expectativa, né? Saber se algum número alterou, né? Creio que não. Creio que ainda vá permanecer, né? Nos mesmos números da última do Ibope, de 15 dias. Até porque, sem novidades. Que no estado de Pernambuco, principalmente, sem novidade. Eu esperava alguma novidade de presidente do Ibope na última, principalmente em relação, já tinha dito aqui, a Eduardo Campos, né, que não foi alvo de nenhuma denúncia. Dilma e Aécio foram alvos, mas mesmo assim não houve nenhuma alteração no quadro. Creio que se houver alguma alteração, só após os guias eleitorais.
Mas espera-se que essa pesquisa mas ela vai ser divulgada quinta, né?
Quinta-feira.
Então está sendo colhida agora. Não vai colher, então, os efeitos das entrevistas que estão sendo programadas.
Talvez o que mais se beneficie seja o Aécio, que é hoje, né? E as pesquisas.
Depende, se os números foram colhidos no final de semana,
começa a partir de amanhã.
Vamos ouvir a matéria que fala sobre a proposta da TV Globo, que começa a sua série de entrevistas hoje.
Blog do Magno Martins. Na tela global. A partir de hoje, o Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão abre um espaço nobre para entrevistas com os candidatos à presidência da República. Pelo critério do sorteio, quem dá o start é o tucano Aécio Neves, PSDB. Amanhã será a vez de Eduardo Campos, PSB. Na quarta-feira, Dilma Rousseff, PT. E na quinta-feira, o pastor Everaldo, PSC.
Inicia agora, Ney, a aparição cada vez, a exposição cada vez maior dos candidatos, né, a presidente da República. E o Jornal Nacional, que apesar dos últimos anos vir declinando na audiência, mas ainda é o meio de comunicação jornalística com o maior número de audiência do Brasil, né? Mesmo caindo constantemente nos últimos anos. E uma exposição tremenda, né? 10 minutos no Jornal Nacional é o que qualquer candidato quer ter, né? A entrevista é no limite de 10 minutos. Aécio Neves vai iniciar abrindo hoje, como a matéria mesmo coloca, Eduardo Campos amanhã, a Dilma Rousseff quarta-feira e o pastor Everaldo quinta, né? Vai ser bom demais, principalmente para o pastor Everaldo, que a exposição é menor. Só saindo um pouquinho do assunto, Ney, coisa que o PT vem reclamando a nível de São Paulo. O jornal paulista da Globo decidiu que só vai cobrir os eventos o dia a dia dos candidatos acima de 6%, com 6% na pesquisa. E o Padilha só tem 5%. Por 1%, o Padilha não vem sendo, não tem sua candidatura com a cobertura, né, de campanha de rua divulgada pelo Jornal de São Paulo. E o PT vem chiando muito em São Paulo com essa situação.
O Jornal Nacional colocou no sábado, né, a cobertura dos nanicos também.
Foi exatamente, tinha foi completo.
Candidato muito lá discursando em praça pública com 5-6 pessoas.
Isso, é o verdadeiro tamborete.
Pois é. 8:18, na linha o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro Ney, bom dia, vinte da Polo.
Antes da gente começar a falar de política, como é que tá o clima aí no Recife? Só por curiosidade, porque aqui tá frio, viu? Bastante, chovendo.
Não, aqui não chove, não. Aqui tá um sol bonito, uma manhã muito bonita.
Então inverteu, né? Geralmente é o contrário. Magno, o Jornal Nacional começa hoje a sua série de entrevistas e eu lembro que há 4 anos atrás eles pegaram pesado nas entrevistas Teve aquela pergunta com a Dilma Rousseff, onde eles questionaram que o presidente Lula havia falado que Dilma era muito grossa com os ministros. Dá para esperar isso do Jornal Nacional esse ano, esse tom?
A gente pode dizer o seguinte, é que a Globo não vai amansar com ninguém. Ela vai dar o mesmo tratamento a todos os candidatos. O tratamento de colocar as perguntas dentro da pauta do dia, né? A ordem do dia, aqueles temas que estão mais frequentes no noticiário e que os candidatos vão ter que responder. Trata-se de um horário nobre. A Globo chega, neste horário, a 36 milhões de brasileiros e é uma espécie assim de antecipação, meu caro Ney.
Tá cortando teu som,
falando aí, Ney.
Bom, na verdade cortou seu som, cortou seu som. Você deve ter ouvido seu próprio retorno aqui. Pode continuar, Magno. Então estamos ouvindo. Magno?
Alô?
Oi, estamos ouvindo, tá tudo normal.
Tá ouvindo? É porque tinha alguém aí dando um grito aí que eu não tava conseguindo. É, conseguir falar, tem alguém aí falando no estúdio. Ou alguém entrando na linha, a impressão era essa.
Certo, mas podemos continuar.
Eu tô dizendo o seguinte, é que a Globo chega neste horário a 36 milhões de telespectadores. É um público realmente expressivo. E se antecipa, assim, o guia eleitoral que vai começar de amanhã a hoje.
Essas entrevistas, Magno, elas surtem efeito em pesquisa, não? Não vai dar tempo, porque a Datafolha já sai agora, né? Mas nas próximas.
Tem muita gente falando aí, viu, Ney? Eu fico ouvindo a sua voz, mas fico ouvindo a voz de outras pessoas aí.
É, aqui tá normal, né? No ar tá normal. Essas pesquisas surtem efeito essa entrevista surte efeito nas pesquisas, Magno?
Se elas o quê, Ney?
Elas surtem efeito nas pesquisas? É suficiente para isso?
Se elas vão provocar efeito nas pesquisas?
Isso.
Certamente, porque, por exemplo, o Datafolha começa a colocar a pesquisa em campo hoje, a presidencial, e vai até quarta-feira. Então, Aécio certamente vai ser beneficiado, Eduardo é amanhã e Dilma na quarta, esses três candidatos, eles vão ser beneficiados por essas entrevistas. Já passou a verdade não, porque o campo acaba na quinta-feira, porque na própria quinta, o Datafolha tem que divulgar com a TV Globo o resultado desta pesquisa nacional. Que me parece também, Ney, inclui os estados. Me parece que 8 estados aí da federação terão nesta semana eleição para pesquisa para governador do estado. Então, evidentemente que vai beneficiar, principalmente a Aécio, porque vai ser o primeiro, né? Isso vai ter mais efeito. A Aécio e Eduardo amanhã, a pesquisa vai estar realmente em campo amanhã. Eu acho que aqueles que foram entrevistados amanhã ou quarta, que é o último dia de campo, quarta, eles vão se lembrar mais da entrevista de Aécio e da de Eduardo. Nem tanto a Dilma, que vai ser na quarta-feira à noite, né?
Magno, aqui em Pernambuco existe algum planejamento de entrevista nos canais de TV ou debate já sendo programado?
Eu acho que a gente vai voltar a fazer, paralelamente a essas entrevistas com os candidatos a governador, com esse critério aí, critério de que o candidato tem que ter acima de 3 pontos percentuais na pesquisa, né? Porque tem muitos candidatos a governador, e aí a TV não poderia dar o mesmo tratamento, tem 30 pontos, 40% na pesquisa, para quem não pontua na pesquisa ou tem 1%, né? Então, o critério que ela adotou, pelo menos no plano nacional, foi para aqueles candidatos que tivessem acima de 3 pontos percentuais.
E debate entre Armando e Paulo Câmara, alguma programação no estado?
Debate direto em televisão?
Isso, exatamente.
É uma programação aí da TV Band, né? A Band sai primeiro nesses debates nacionais, e quando ela faz o debate, ela faz também nos estados. Eu acredito que agora em agosto, se não me falha a memória, no dia 23, foi no dia 22, nós teremos o primeiro debate da Band. Não sei se também isso ocorrerá também na semana nos estádios.
Tá certo então, Magno, muito obrigado pela sua participação e até logo mais às 18 horas no programa Frente a Frente.
A participação da Polo, até lá, um abraço, Ney.
8 horas e 24 minutos, ouvimos então o jornalista Magno Martins, direto do Recife. Vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Horas e 30 minutos, vamos falar agora sobre as movimentações dos candidatos durante o final de semana. Daqui a pouco eu tenho a participação de Hinaldo Sampaio, vamos saber como foi a movimentação presidencial para os candidatos à presidência da República e governador do estado. Aqui em Santa Cruz, os candidatos que têm representatividade nessa região fizeram seus eventos. O Diogo Moraes esteve em Vertentes durante, acho que a última sexta-feira, no último sábado, na manhã do sábado. Passou toda a manhã lá em Vertentes, mas o evento do Diogo Moraes foi afetado ontem pelas chuvas, né? Tempo muito frio, e aí eles cancelaram a realização do comício que iria acontecer aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Algumas pessoas ainda chegaram aí, mas ficaram pelas calçadas, chovendo, né? Aquele sereno constante, então houve o cancelamento do evento. O do candidato Ernesto Maia aconteceu no sábado. É, na rua Bildideda, foi, Romênio? Bildideda, né? E terminou muito tarde, não é isso? As informações que a gente tem é que o evento começou por volta de 10, terminou lá para meia-noite. Tinha pessoas, né? Uma quantidade razoável de pessoas no comício, mas poucas pessoas na carreata, até por conta desse horário tardio, né? Com que o evento acabou terminando.
Isso parece que é uma falha da coordenação do grupo denominado Taboquinha desde as eleições de prefeito, né? O grupo sempre inicia seus eventos tarde, aí quando tenta puxar as passeatas é muito mais tarde. Semana passada mesmo, lembro, Ney, que parece que houve um problema que quando ia chegando no meio do percurso a própria polícia solicitou que encerrasse o evento porque já era tarde, no meio do percurso. Então é necessário que as coordenações de todos os dos quatro dos candidatos observem essa questão, né? Até porque passou do horário é perturbação de sossego, né? As pessoas têm que dormir, né? Principalmente as pessoas que não vão, que não são de estar nos comícios.
Apesar que perturbação de sossego não tem horário, não.
Não
ela
tem
acontece
horário,
em
não,
qualquer
né?
horário, as e pessoas até sempre educadas, só... mas pelo menos, né, que não vá até tão tarde, porque.
Só se intrometendo no seu editorial, que você falou das bandeiras, é necessário que os políticos também observem seus carros de sons, né? É necessário também uma fiscalização por parte do governo municipal, porque eu creio que os decibéis da maioria dos carros de som está acima do limite. E isso é preocupante, né? Além de questão de saúde... Né? É uma questão de saúde também, uma questão de perturbação. Hoje em dia está difícil você assistir uma televisão, conversar, né? Quem tem criança pequena em casa, que está, às vezes, tirando o seu cochilinho, acaba acordando esses recém-nascidos, pessoas doentes, né? Idosas. Então é necessário observar tudo isso. E você foi muito feliz, Ney, na sua fala, em seu editorial, que as pessoas que estão em casa e que não vão para os comícios são as pessoas que observam. E a gente analisou também na última eleição que são essas pessoas que fazem a diferença na hora de decidir qualquer eleição, né? As eleições vêm sendo decididas, ainda mesmo, infelizmente, sendo a minoria, essa parte da população que não é de paixão política, de estar em comício, de estar andando em passeata, mesmo sendo a minoria, mas ela é a população que faz a diferença em qualquer eleição. Fez a diferença na última e pode fazer nessa sim e nas futuras também. É necessário analisar isso. Eu lembro que o candidato a governador, Armando Monteiro, ele inovou na forma de propaganda, principalmente na região metropolitana, né? Apesar dos candidatos que o apoiam nas cidades, a exemplo Santa Cruz, utilizar aqueles cavaletes, mas na região metropolitana, por exemplo, que tem lei, que tem uma certa fiscalização, O Armando Monteiro trouxe uma proposta inovadora, né? Trouxe uma proposta inovadora onde é uma propaganda móvel, né? As pessoas estão com a placa e saem caminhando, né? Sai caminhando no semáforo, assim como os comércios fazem quando o semáforo fecha, fica ali na frente. E isso contribuiu e muito, principalmente na questão, para diminuir a poluição visual. É necessário inovação. As pessoas esperam dos seus candidatos isso. Inovação, novas propostas. E através de uma campanha com inovação e novas propostas, pode fazer com que as pessoas... vem aderir a esses candidatos. Só para complementar, Ney, falou do Ernesto e do Diogo, o Toninho ontem viu uma carreata no coisa, muito fraco, por sinal, mas aí em contato com uma das pessoas da sua coordenação apontou que, e de fato a gente não viu o carro disso anunciando, apontou que teria sido uma carreata espontânea e o Toninho não tinha colocado nenhuma. Não tinha convidado a população para nenhum evento oficial porque estava com calendário, agenda fora da cidade.
Eu conversei com o Toninho no sábado, né? Conversei com o Toninho no sábado justamente para saber das movimentações do final de semana e ele confirmou isso, que a agenda estava toda para as cidades fora. Ele faz uma eleição mais descentralizada do que os demais, uhum. Né? Ele tenta buscar também um conjunto de cidades e aí ele esteve visitando essas outras cidades com evento nas outras cidades durante esse final de semana, nenhum evento programado para Santa Cruz. Ele disse que se tivesse alguma coisa seria no domingo, mas também não aconteceu, né? Acabou ficando isso. Mesmo
eu creio
cidades.
Que tanto a festa de São Domingos quanto o frio e as chuvas atrapalharam também, até o dos próprios que fizeram aqui, o do Ernesto também teve uma queda no público em relação ao anterior e o Diogo nem fazer fez. Já para complementar e encerrar, o Dimas Dantas, apesar de não ter feito movimentos no final de semana na cidade, mas a gente pôde acompanhar por alguns sites, alguns blogs, que o Dimas fez várias reuniões no município de Taquaritinga do Norte, especificamente em Pão de Açúcar, né? Houve reuniões com lideranças, um formato novo também, né? E foi dentro desse sentido a propaganda do Dimas. Para dizer que a gente não falou dos quatro, né? Só falou Dimas.
Mas eu também entrei em contato com o candidato Dimas ontem à tarde, né? O Dimas afirmou que estava em reuniões na zona rural de Santa Cruz. Além do roteiro de Taquaritinga, isso deve ter acontecido no sábado, no domingo, ele participava de caminhadas e conversa com pessoas na zona rural de Santa Cruz, em alguns sítios de Santa Cruz de Capibaribe. Então, todos os candidatos tiveram movimentações durante o final de semana.
E até fazer uma cobrança, né? Que a gente já tinha feito anteriormente.
Só para registrar, a reunião, né, que do candidato Dimas aconteceu no sítio Algodão. É Taquaritinga.
Taquaritinga,
né? Então tá certo.
Considera
Algodão de Santa Cruz.
Solicitar agendas. Que as coordenações, né? A gente vê aí umas campanhas organizadas que envia as agendas dos candidatos, até para que a gente possa falar dos quatro, mostrar o que estão fazendo, né? Para que a população também possa acompanhar. Nada demais enviar a agenda dos quatro candidatos.
Mas se não mandar, a gente vai atrás também, como aconteceu esse final de semana. 8:38 na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Estávamos falando aqui sobre as movimentações dos candidatos a deputado nessa região aqui do Agreste, mas as movimentações dos candidatos ao governo, que foi que aconteceu durante o final de semana?
Não, né? Os dois principais, pelo menos, né? O senador Armando Monteiro e o candidato Paulo Câmara, o ex-secretário Paulo Câmara, mantiveram aquela rotina que já vem seguindo há algum tempo. Final de semana no interior e de segunda a quinta aqui na capital e área metropolitana. Então, no sábado, o Paulo Câmara esteve em Bodocó e em Ouricuri. Lá participou de duas grandes carreatas com a presença de Eduardo Campos, que voltava da sua campanha presidencial na cidade de Patos, na Paraíba. De lá ele pegou o avião, desceu em Araripina e fez duas carreatas. Na realidade, uma carreata só, de Ouricuri até a cidade de Bodocó, que fica a uns 8, 10 quilômetros de distância aproximadamente. Na véspera, o Eduardo Campos já tinha feito também uma grande carreata com o Paulo Câmara na cidade de Garanhuns. Aí ele vinha de Alagoas, de sua campanha presidencial, de lá da cidade de Arapiraca, desceu em Garanhuns, participou de um evento lá com o Paulo Câmara. Aí já no sábado de manhã foi a João Pessoa, depois a Patos, teve uma reunião lá com 80 prefeitos do, aliados do PSB e de outros partidos, junto com o governador Ricardo Coutinho, que é candidato à reeleição e é do PSB. E o senador Armando Monteiro foi fazer uma visita ao sertão do Pajeú. Começou lá no sábado pela cidade de Triunfo e aí visitou 10 municípios daquela região. Passou por Carnaíba, Afogados da Ingazeira, Iguaraci, Tuparetama, Ingazeira, São José do Egito e agora de manhã o senador, nesse horário agora, precisamente neste horário, está fazendo uma caminhada pela feira de Santa Terezinha, uma grande feira, lá o município é pequeno, mas a feira é uma das maiores da região. E à tarde ele volta a Recife para retomar as suas atividades de rotina, gravação do guia eleitoral, despacho no escritório, etc. O fato, Ney, é que essa rotina tem se mantido na campanha dos dois candidatos. De sexta a domingo no interior e de segunda a quinta aqui nos municípios da área metropolitana. Agora, o Eduardo Campos é quem tem alternado, né? Tem vindo aqui pelo menos uma vez por semana para participar de eventos com seu candidato, já que pelo menos até a pesquisa da última quarta-feira, ou da penúltima quarta-feira, o Paulo Câmara ainda se encontrava em grande desvantagem em relação ao candidato do PTB e da oposição, que é o senador Armando Monteiro Neto.
Ô, Hinaldo, por falar nesse assunto, nesse aspecto, a participação de Eduardo na campanha de Paulo Câmara é aquilo que se esperava? Como é que está isso? Porque tinha-se uma expectativa muito grande antes da eleição começar para saber como seria isso, né? Como é que Eduardo iria conciliar a eleição presidencial com a disputa aqui em Pernambuco?
Olha, né, ele está fazendo as duas coisas. Ele está fazendo a campanha dele e a de Paulo, né? Depois que acendeu o sinal amarelo, que foi aquela última pesquisa do Ibope, que deu 43 para Armando e 11 para Paulo Câmara, o Eduardo passou a vir a Pernambuco todas as semanas. Então veja que ele teve, recentemente, participou de eventos em Timbaúba, em Caruaru, em Garanhuns, em Bom Conselho, e nesse final de semana agora em Ouricuri e Bodocó, ontem aqui em São Lourenço da Mata, tem uma grande, foi o encerramento da festa do padroeiro São Lourenço, que é uma grande festa, e é tradição lá no dia 10 de agosto haver uma missa campal celebrada pelo arcebispo. E ele, Eduardo, esteve presente com os candidatos majoritários, Paulo Câmara, Raul Henrique e Fernando Bezerra Coelho, esteve presente a esta missa, às 7 horas da noite, em frente à igreja, celebrada por Dom Fernando Saburito, que é o arcebispo aqui do Recife de Olinda. Então, ele passou a ter uma maior participação na campanha de Paulo Câmara, exatamente depois que a última pesquisa do Ibope apontou o Paulo Câmara em grande desvantagem em relação ao senador Armando Monteiro Neto. Aí ele aproveita o embalo e faz também a campanha dele, porque certamente ele vai querer ganhar a eleição em Pernambuco da presidente Dilma Rousseff. E na última pesquisa, ou nas últimas pesquisas divulgadas, ele, Eduardo, também está em desvantagem em relação à presidente Dilma Rousseff.
Hinaldo, só para a gente fechar, esse fim de semana, acho que na sexta-feira, foi divulgado que os candidatos teriam direito à escolta da Polícia Federal. E o Eduardo Campos recusou. O Aécio aceitou, a Dilma Rousseff também, mas o Eduardo Campos não quis essa escolta. Isso tem algum significado do ponto de vista político ou não?
Olha, Ney, eu não sei qual foi a justificativa. Eu vi a notícia que o Eduardo Campos tinha recusado. Agora, sinceramente, ele deveria ter aceitado. Porque quando você se torna um candidato à presidência da República e, além de tudo, um candidato competitivo, aí nada mais natural do que o Estado lhe dar alguma segurança, né? Alguma proteção especial. Isso em todos os países desenvolvidos e democratas do mundo fazem isto. Então, não sei exatamente o que levou o Eduardo a recusar essa oferta, mas eu tenho a impressão que ele deveria ter aceitado, não custava nada. Há um delegado da Polícia Federal acompanhando. A presidente Dilma já tem por si só o aparato de segurança da Presidência da República, mas o Aécio aceitou, não sei se os candidatos dos outros partidos também aceitaram, mas é nada mais natural do que isto. O Estado dá proteção àquelas pessoas que estão disputando a Presidência da República, afinal de contas são candidatos ao maior cargo executivo do Brasil, e nada mais natural do que tanto a Polícia Federal colocar esse seu aparato à disposição dos candidatos, como também eles aceitarem essa regalia, vamos dizer assim. Eu sinceramente não entendi porque é que o Eduardo Campos não aceitou.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações e um grande abraço para você, até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:46, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Só para completar aqui as informações sobre as movimentações dos candidatos durante o final de semana, o Aécio Neves esteve no Rio de Janeiro comemorando o Dia dos Pais, né? Passou um período, inclusive, do domingo, junto com a família, na zona sul do Rio, e falou também com a imprensa, né, sobre as agendas para os próximos dias. Ele inclusive esteve no hospital lá no Rio de Janeiro também, seu filho que acabou de nascer. Dilma Rousseff esteve na região de Osasco, interior de São Paulo, conversou com jornalistas em relação àquele vazamento, na verdade a interferência que houve na enciclopédia digital, qual o nome, Romani, que eu não lembro, Wikipédia, onde jornalistas da Globo tiveram seu perfil alterado, e essa alteração teria partido de computadores do Palácio do Planalto. Então Dilma, ela falou que repudia esse tipo de atitude e disse que o Palácio estará tomando as medidas para tentar descobrir quem foi que fez isso e o porquê fez isso. Eduardo Campos esteve no Recife, passou o Dia dos Pais com seus filhos e também comemorou seu aniversário. O candidato Eduardo completou ontem 49 anos de idade, né? Mas no bolo ele não botou 9, ele botou outro número lá, enfim, para poder ajudar na campanha.
Só para complementar essa questão do Wikipédia, Ney, principalmente para quem não utiliza muito a internet, qualquer pessoa pode chegar no Wikipédia e complementar o perfil, né, o histórico que tem lá, né? E aí a denúncia é que esse perfil, esse complemento que houve foi do Palácio do Planalto e, de certa forma, distorcendo, né, o histórico, né, o currículo dessas pessoas, da Miriam Leitão e do outro jornalista que o nome fugiu da memória agora. E já está aparecendo outras pessoas também, outros jornalistas que vêm a denunciar essa questão, né? O governo federal, o secretário-geral do governo da República, do gabinete da presidente Dilma, disse que iria abrir um inquérito administrativo e com 60 dias essas respostas serão colocada para a população, né? Só espero que o inquérito administrativo do governo federal seja bem diferente dos inquéritos administrativos do governo municipal aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que até hoje a gente não tem respostas, por exemplo, da morte do Júlio César, da criança que faleceu no hospital municipal, né? Entre outros. Então é necessário sempre que haja essa situação, né? O interessante foi que o governo federal disse que daqui a 60 dias, depois de 60 dias já tem passado principalmente o primeiro turno, né?
8:48, vamos para o intervalo, na volta mais uma parte do programa Rádio Debate, daqui a pouco o quadro A Hora do Debate com os debatedores aqui no estúdio.
Política levada a sério, Rádio Debate.
8:56, né? Agora mudou, passou um minuto. Tem uma matéria aqui do Magno sobre a questão do Simples, né? A lei complementar que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e que poderá beneficiar muito a campanha aqui no estado do candidato Armando Monteiro. Mas eu não vou trazer essa pauta, nós vamos tratar disso, viu, Romenique, sobre duas situações interessantes que acontecem. É que em Pernambuco a discussão eleitoral ela vai ser justamente em cima dessas questões trabalhistas, industrial, comercial, são essas questões que vão dar um mote. Por quê? De um lado, o candidato Paulo Câmara prepara-se para rifar a candidatura de Armando Monteiro, acusando ele de ser candidato do patrão. Ele seria um candidato que no Congresso Nacional teria votado em vários projetos contrário aos interesses dos trabalhadores, e isso vai ser dito nos próximos dias pelo candidato Paulo Câmara, e sua campanha vai bater no guia eleitoral de forma muito pesada em cima disso, tentando rotular o Armando de candidato dos patrões. Por outro lado, a campanha de Armando Monteiro se prepara para atacar o candidato Paulo Câmara na questão fiscal. Ele foi secretário da Fazenda, e aí vem-se a ideia também de que ele faria, caso eleito, um governo com arrocho fiscal, que foi secretário da Fazenda. Então, vai ser mote da campanha, um mote diferente. Não vão falar nem sobre saúde, né, nem sobre educação. Economia é que vai ser um tema forte a ser aplicado pelos candidatos nessa eleição de Pernambuco.
Já disse tudo, né? Ficou. Comentou.
Você completa.
Fazer efeito Casa Grande com Galvão Bueno, né? Concordo, né? Isso mesmo. A questão vai ficar agora pelo guia eleitoral de cada um tirar esse rótulo, né? Se defender e acusar, né? E aí, quem leva vantagem nessa situação é o Paulo Câmara, que tem um guia eleitoral o dobro do Armando Monteiro, né? Vai ter um tempo maior para explorar esses tipos de situação. No mais, você disse tudo aí, não precisa muito dos comentários, não. Concordo plenamente, não vou discordar, não.
Isso foi Márcia. 8 horas e 58 minutos, final dessa primeira parte do programa. Você fica agora com o quadro A Hora do Debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã. Só mandar um abraço aí para o amigo Pedro Mulatinho, né, que trouxe algumas informações pra gente. E também um forte abraço e parabenizar o amigo Marcos de Vera, né, o assessor do amigo
Fernando Aragão,
que está completando um ano hoje, tá certo? Então, mandar um abraço a ele e os parabéns e a toda a família.
8h58, Zé Pereira, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia todo mundo. Você me pegou aqui, estava bem uns 15 quilômetros de distância.
Como ele pega, né? Então, explique direito. Deixa eu lhe dar uma ideia para você ganhar de Natalho, né, todos os dias. Ó, você Sim. abre esse segredo que a gente tem aqui. Que Mostra vai aí. Aparecer os seus amigos.
Mas
né?
Quem disse que eu não ganho de Natal todo dia?
Não, mas pra você ganhar mais.
Sim.
Que estão aniversariando hoje. Então, assim, é melhor do que mandar abraço assim pra todo mundo. Você manda pros aniversariantes. Aí dá um resultado.
Mesmo, rapaz.
Ideia.
Ó, tá mesmo, Elvis Ferreira tá aniversariando.
Se ele soubesse trabalhar com isso aí, era importante, né? Se mesmo. Ele soubesse.
E Natal não tem isso.
Boa, né?
Não tem. Quem tem é Carlinhos da Coab, ele fica lá com tablet, mas não é videogame, não, né?
Não. Boa dica, boa dica.
Boa dica, né? Pronto, aí, tá me devendo uma. 8h59. Você fica agora com a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Nove horas, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, estamos chegando segunda-feira, né? Mais um dia, mais uma manhã, mais uma semana chegando, né? Mais uma semana começando e aqui mais um Hora do Debate, a sequência aqui do programa Rádio Debate, segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate com os nossos companheiros. Aqui temos comigo Leone Souza, bom dia Leone.
Bom dia Silvio, bom dia Natálio, bom dia Eusébio, bom dia Márcio, bom dia a todos aqui no estúdio, um bom dia especial a todos que estão aí no Moda Center Santa Cruz, na luta por mais uma feira, e que Deus
tem
possa abençoar a todos.
Tem
espero que tenha alguma coisa, né? Pra gente pelo menos ir escapando, e que Deus abençoe todos que estão ali no Moda Center, e extensivo também ao calçadão, né? Que haja alguns clientes que venham realmente comprar os nossos produtos, pelo menos para garantir o nosso sustento.
Muito bem, Eusébio Pereira, Zebinha, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. Mandar um abraço especial agora nesse início para o Marcinho, o Alexandre, a Lelo, o Marivaldo e o Lázaro lá na Câmara de Vereadores. O Renatinho Pacas acabou de mandar mensagem mandando um abraço para todo mundo, né, aqui do programa. Ele tá, certamente ele tá na academia escutando o programa, aqui trilha sonora. E também para o Romero e o Fernando Márcio aí da Nova Santa Cruz.
Bom, 9:01, Geraldo Bananeira aí no Pará, né? Geraldo Bananeira, nosso amigo Geraldo, bom dia, viu? É, o Marcelo também do Terço dos Homens, pessoal lá, do, e todo o pessoal, todo o grupo do Terço dos Homens do Pará. O interessante foi Damiano Pachê, encontrei, né? Damiano disse, manda um abraço pra mim e tal. Você falou assim, tá, note aí, tal, direitinho, né? E traga que a gente lembra, porque a minha memória pra eu ver uma pessoa e outra, disse, manda um alô pra mim, é complicado se lembrar, né? Aí ele mandou, né? Fez uma notinha aqui, pronto, tá aqui. Aí tem, Damiano do Pastel. Temos pastel de carne, queijo, misto, frango, charque, suco grátis, pastel por R$2,50 na Praça de Alimentação. Pronto, ele foi.
Aproveite também e mande um abraço pra Damião, todos. Sim. Pra todos que estiveram lá na Barra da Cruz, né? No sítio Barra da Cruz.
Verdade.
Esse final de semana,
foi,
né?
Foi espetacular, lá. Viu?
Eu encontrei muita gente que participou, esteve no Moda Centro hoje de manhã comigo e todo mundo falando do evento, que foi maravilhoso.
De forma positiva, então, não, foi mandar um ano abraço, passado, né? Foi sucesso, essa semana, esse ano foi espetacular. Então, Damião do Pachão, que tava lá, justamente na festa de Barra da Cruz, manda um abraço pra mim, pronto, mandei. Temos pastel de carne, queijo, misto, frango, charque e o suco é grátis, o pastel é R$2,50. Foi bem, um abraço aí. Damião, gente fina. Natália Ruda, pode escrever.
Eu só queria fazer uma pergunta a vocês. Antes, diga, de mim, por que vocês não mandavam esses abraços?
Antes de você?
Sim.
A gente sempre manda antes de você, depois que você manda, você vai lá.
Antes é de eu vir aqui pro programa, né?
Não, sempre antes de você, vai lá, Natália.
Depois, né?
Natália, o inventor, né, do abraço, ó, pra aí.
Exatamente. Um abração aí na Rua Maria Nogaia, no bairro Cruz Alta, para o Jota do Acordeon. Jota do Acordeon e Marlene, não perde um só programa, né? O Paulinho, Fernando, Fernanda e Jaceni, todos da Confecções Preston.
Confecções, também, Confecções o quê?
É inglês esse nome, eu já disse.
Tá, não, tem que... Como é que o pessoal vai saber, Natália?
Faixo,
Confecções o quê?
Faixo, sei o que lá. O cara, ao invés de botar, mandar caru, uma coisa assim fácil, né? Aí bota um nome desse.
Sim, como é?
Um nome difícil da
como
bexiga.
É?
Eu não sei desse nome, não. Jota do Acordeon, te vira lá no teu nome. Desse jeito fica ruim de arrumar freguês, né? É difícil, é como o Rubem Negra aqui, rapaz. O melhor comentário, mas a repercussão é por causa do nome dele. Ninguém conhece esse nome. É complicado. Um abraço aí para a Vila do Girimum, viu? Lá nós temos uma audiência fechada.
É, né?
Lá no Girimum, né? Pessoal, Luciano, né? A Selma, Anselmo, Henrique e Edson Dubá e Terezinha estão lá na Vila do Algodão, ouvindo o nosso programa, né? Um abração aí para Tica, né? Tica, que estava lá na festa. Festa boa, Medan. Silvio, você está de parabéns, viu?
A comunidade você, lá, né? A comunidade você, lá, de Barra da Cruz.
É, o menino lá, o baixinho, o Miro.
O Miro,
todo o pessoal que estava fazendo a festa, aquela pessoal da barraca, super organizada, né? Pessoal atendendo o povo. Eu vou lhe dizer uma coisa, uma festa na zona rural, no sítio, com a organização daquela, eu nunca tinha visto, viu? Uma cavalgada de primeiro mundo, eu acho que tinha mais de 300 animais, tinha mais ou menos isso, era muitos animais, o Décio organizando tudo, o Joãozinho aboiador à frente, o Maurivaldo aboiador, olha, quem não foi, perdeu, por isso que eu fui cedo.
Logo é, né?
Cedo
eu, você foi lá, cedinho.
Fui cedo. E comi uma galinha torrada lá na casa de Teinha. Foi bom porque convidaram você. Você não foi?
Aí você
sobrou
comeu.
Muita pra
é,
mim,
é verdade.
Né? É, o Mário de Bezinho e a Teinha e suas filhas, um abraço pra vocês. E da outra vez pode chamar novamente.
É, né?
Tá lá.
Você vai, né?
Você não vai, não, você fica ocupado. Mário vai substituir, né?
É, não, um abraço. Tá, agora eu não posso, tá? Tem que tirar aqui, você tal. Ele foi.
Exatamente.
Aí né, Teinha disse que não sobrou nada lá. Diga.
Um abração aí para a Tica, que está ouvindo, Teca, Thaísa, né? Valmir, seu Luiz Pedreiro, seu Luiz, uma pessoa maravilhosa, tá aí ouvindo o programa dos Anjos, né? O Bega de Cacimba de Baixo, Neguinho, João, Neném, Pretrina, e todos que estão aí ouvindo o programa aqui, A Hora do Debate.
Muito bem, Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, seu José, bom dia, Eusébio, bom dia, Leone, bom dia, Natálio, Romenick, Márcia, Anderson Figueiredo, que também está por aqui. Bom dia a todos os ouvintes da melhor Polo FM.
Agora 9:06 e o debate volta daqui a pouco.
Já, já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Nove horas e 15 minutos, 9:15, de volta o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM 101,9 e a hora do debate, a hora em que os nossos debatedores fazem análise da política, principalmente a local, mas tem estadual e nacional também. Um abraço aqui para Edmilson da Coxinha, toda quarta-feira a partir das 16h, né? Colocando ali a sua barraca, vendendo ao lado da igreja São Cristóvão, né? Com 15 opções de recheios, né? Tudo preparado na hora, frito na hora mesmo, você sabe que é coisa de qualidade, quentinha, né? Natália queimou a língua, foi a única dificuldade. Fica.
Foi.
Ele tava meio falando assim, foi porque a língua tava queimada.
Galera de cacimba de baixo.
Tá vendo?
Lá,
que cacimba, isso é a língua queimada.
À noite eles disseram que a gente mandasse um abraço para eles.
Pois, né? É. Um cacimba de baixo?
De cacimba de baixo.
Cacimba
de
baixo tem uma relação aqui de uma galera. Força. Uma galera, né? Galera bem legal. A gente daqui a pouquinho a gente jovem fala. Festival de rodízios da churrascaria Gran Torinos, rodízio de carne hoje, por exemplo, R$13,90. Você vai almoçar, então dá uma chegadinha lá e conheça a grande variedade, a qualidade do ambiente, do atendimento e o preço que é baixo mesmo, R$13,90 apenas. À noite, rodízio de pizza por R$13,90 também, viu? A churrascaria Gran Torinos fica ao lado da igreja de São Cristóvão. Tá com a gente o laboratório da doutora Patrícia Braga, 3731-7731, fazendo coleta em domicílio, supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. No Tibúcio, Nescafé Refil, 1,98. Macarrão Imperador, apenas 1,39. Arroz Mariano, 1,98. Whisky Títeres, 32,99. Mucilon Sachê, arroz, 3,89. Na compra do Nescau, 800 gramas, você ganha um Nesquik. No açougue mais completo, costela de bois por 7,99. Chambaril também, apenas 7,99. Na quitanda, batatinha por apenas 1,49. Tomate a partir de 1,39. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Estamos também ao vivo pela Web TV Agreste. Web TV Agreste, você pode, né, acessar webtvagreste.com, né? Webtvagreste.com, pronto, você pode também assistir essas figuras aí espetaculares.
O que, né? É Nesquik que você está dizendo?
É o que você gosta?
Não, eu não.
Você gosta de iogurte Bob Esponja, que você compra lá, né? A Nevinha me disse que Nesquik também é o que você consome.
Não sei o que é Nesquik, não.
9:17. A gente já está hoje, é quanto do mês? Hoje é dia 11, né? A campanha está na rua, o pessoal começou três semanas que os candidatos aí estão com, né, a sua equipe na rua, né, carro de som com a propaganda, o material como bandeiras. Esses cavaletinhos, né? Esses cavaletinhos, tá? Enfim, a campanha tomou corpo mesmo há mais ou menos 3 semanas. O que é que vocês acham? Qual a análise que vocês fazem dos candidatos Santa Cruz, né? Os quatro filhos da terra, o Ernesto Maia, o Diogo Moraes, né? Diogo, Dimas Dantas e o candidato, o ex-prefeito Toninho do Pará, né? Qual a análise que vocês fazem dessa campanha na rua, né? Do que está na rua, né? Que vocês, qual a análise que vocês fazem deles? Vou começar por Ralf Lagos.
Silvio, nós temos aí a campanha do Diogo Moraes, que é uma campanha que leva o grupo de situação, o grupo que está no poder, né? Como aporte na sua campanha. Os eventos, né, tem dado muita gente nos eventos de Diogo Moraes, tem sido realmente das quatro campanhas o evento que mais dá gente, é o evento do Diogo Moraes. E no entanto, Diogo tem um leque de cidades que ele precisa atender. Inclusive eu conversei com ele na última sexta-feira, ele disse que está muito corrido e tem ficado por aqui sempre os finais de semana, mas tem atendido, eu acho que tem que atendido a expectativa do que se espera de um candidato que saia com o prefeito e com o grupo quase todo fechado, né? Então tá aí, os eventos de Diogo Moraes estão atentos. Os eventos do Ernesto Maia, diga-se passagem, eu tô comentando do que eu ouço falar e do que eu vejo em fotos e blogs, né? Não fui em nenhum ainda, até pretendo ir em todos eles, mas o evento do Ernesto Maia também é um evento que tem dado uma quantidade expressiva de pessoas, né? Até pelo fato de que o Ernesto sai com o grupo dividido, parte do grupo apoia Toninho, parte do eleitorado apoia o Ernesto Maia, mas eu soube que nos dois eventos que o Ernesto Maia fez, foi dois eventos que deram muita gente também. Então, tem Toninho do Pará que faz uma campanha diferente, né? Tem o Toninho do Pará que faz uma campanha diferente. Só voltando ao Ernesto rapidamente, o Ernesto tem tido uma estratégia que é, além do evento, né, a percorrer as casas de alguns correligionários e de alguns eleitores em Santa Cruz. Por exemplo, tem vídeo no YouTube ou na internet de Ernesto, de eleitora tirando o adesivo de um candidato e colando de Ernesto. Então, Ernesto tá percorrendo a casa de algumas pessoas em Santa Cruz do Caparibe também. O Toninho do Pará é uma campanha diferente, é mais a campanha do corpo a corpo, né? É a campanha, aquela campanha bem estilo Toninho do Pará, né? Falando com o eleitorado, falando com os amigos, falando com os correligionários. E o Dimas Dantas ainda não botou o bloco na rua. Ainda não botou.
Tem apenas carro de som, né?
Pouquíssimos
também carro de som na rua, né?
Tive informações que nesses próximos dias ele realmente deve colocar o bloco na rua, mas até agora não colocou. Para deputado federal, eu vejo o Luciano Bivar, né, que crescendo junto com a campanha de Ernesto, né? O Teobaldo, eu não vejo absolutamente nada dele. Não tem campanha na rua também. Não tem campanha na rua também. E o Bruno Araújo deve ser arrastado pela votação do Diogo Moraes, né, e pela aprovação do prefeito Edson Vieira. Agora, uma coisa é nítida, Silvio, José, você gosta de passar final de semana no sítio? Talvez não sinta isso, mas uma coisa nítida é a indisposição de grande parte da população de participar desses eventos políticos. Você tem hoje, você tem uma grande parcela da população reclamando dos reboques e de carro de som e de fogos, né? Grande parte da população. E também você vê que, por mais que os dois ou três eventos tenham dado muita gente, não tem aquela disposição pessoal de se ir para as ruas como se tem na campanha de prefeito. Geralmente a campanha de deputado é mais fria, realmente, mas essa nos tá gelada. A campanha de deputado é mais fria, mas essa tá gelada. Tá mostrando que a estratégia do reboque, só ela, não vai funcionar bem. Lógico, que a gente sabe que tem uma grande parcela da população que gosta disso. E aí o que é que o político faz? Bota o reboque na rua. Mas a campanha que deve funcionar em Santa Cruz é a campanha do corpo a corpo. Senão, vai ficar complicado. Uma cidade com quatro candidatos a deputados estaduais ter uma campanha fria. Vai prejudicar a todos.
Eusébio, qual a tua opinião?
Eu concordo com o Ralf, né? Eu iria mais direto na questão de como está a organização, né? De quantidade, essas coisas. Só acompanho pela internet, não fui a nenhum deles, mas numa ordem seria Diogo, Ernesto, Toninho e Dimas, né? Na questão de movimentação, de como está acontecendo essas atividades, né? O Diogo até pela unidade do grupo, né? O Ernesto.
Prefeitura, Toninho, né? Um prefeito bem avaliado e tal, né?
Exatamente. E é assim que está ocorrendo. Para federal, vai ser a reboque. Né, os candidatos a federais, eles estão a reboque dos seus estaduais.
Não esses reboques, né?
Não. E aí eu acrescentaria o João Alfredo, que ele só está fazendo campanha pela internet. Eu não vi nenhuma movimentação de João Alfredo, que é candidato a deputado federal aqui de Santa Cruz. Mas no mais, essa questão que Ralf colocou mesmo. Agora tem um detalhe, Ralf, e aqui também não é diferente. A gente sempre tem a questão política aqui, e os comícios sempre são muito instigados, instigantes para quem participa, mas se você observar, e na última campanha de prefeito, o início do processo também foi tardio, né? Porque foi liberada a campanha eleitoral e tinha até um acordo branco entre os candidatos, para no começo não ter nenhuma movimentação. E essa movimentação...
Um acordo branco que geralmente é quebrado, né?
Mas aí eles demoraram mais tempo para botar o bloco na rua.
Quando houve a largada, já foi a todo pico. Por exemplo, antes mesmo de haver a largada eleitoral, vocês lembram de umas malas que Edson Vieira fazia aqui na rua da Solar, que não cabia ninguém, tá entendendo? Então eu tô sentindo o eleitorado mais frio com a própria política.
E agora também, e esse aspecto que você pontuou das pessoas que não estão concordando com essas movimentações que existiam sempre, mas era uma minoria, e agora essas pessoas têm aumentado cada vez mais e influenciado nesse quesito, né? E tem influenciado nesse quesito, porque as pessoas elas continuam indo para os comícios, para aquela coisa toda, mas os candidatos têm que estar atentos àqueles que não vão, que não gostam de ir e que se sentem eles se sentem constrangidos com você estar em casa 9 horas da noite e 5 minutos de tiro de fogos, né? Isso é um absurdo, e aí isso tem influenciado, e acredito que os candidatos têm que estar mais atentos a essas questões.
Leone Souza.
Olha, seu José, eu concordo com o que Ralf e Eusébio falou. Eu só ainda faço a observação na minha leitura das quatro candidaturas estaduais aqui em Santa Cruz da seguinte forma. Eu vejo Diogo Moraes na dianteira, bem à frente dos outros três candidatos, até porque também quem está o levando, e justamente com a imagem associada à sua imagem, à imagem do prefeito, está lhe possibilitando estar com essa vantagem bem à frente dos outros.
Inclusive a publicidade, a propaganda de Diogo, ela é bem incisiva nesse termo.
Ele,
né?
Hoje
sempre
utilizando mais
o seguinte,
a imagem de Edson
Diogo
do que do
Moraes, o candidato do prefeito Edson Vieira, quer dizer, aproveitando-se da imagem positiva do prefeito.
E
né?
Ele usa até mais hoje do que em momentos anteriores. Diogo usava bem mais a imagem de Eduardo Campos em sua campanha de vereador, na sua outra de deputado, tinha o próprio Eduardo candidato à reeleição, mas hoje ele utiliza bem mais da imagem do prefeito Edson Vieira do que mesmo de outras figuras do seu próprio grupo. Então, essa é a vantagem que o Diogo está tendo, né? Está tendo uma prefeitura, está tendo um grupo político em prol de sua candidatura, de certa forma. O Ernesto Maia vem em segundo lugar também, no meu ver, pelo menos de movimentação. Né? A gente não está aqui julgando o resultado nas urnas.
Em volume,
né?
de propaganda, né? Em volume de campanha, né?
Porque as urnas aí é outra história, vamos esperar para outubro. Mas o Ernesto Maia está com a campanha também bem organizada, com os vereadores, botaram o bloco de fato na rua e está fazendo aquilo que tradicionalmente o seu grupo político sempre fez, né? Botou a campanha na rua, seus comícios, sua mala, mas o Ernesto também está muito focado fora também de Santa Cruz. Tem realizado algumas reuniões com grandes lideranças em outras cidades. Então, isso também é um aspecto positivo da campanha do Ernesto. A informação que eu tive de Toninho também é que ele também está realmente focando algumas reuniões, alguns compromissos em outras cidades. E aqui tá mais, eu não sei se Toninho tentou de certa forma fazer como o próprio Ernesto, um grande movimento, e aí vendo que não seria um movimento tão grande, então Toninho não quis correr o risco de ter alguma frustração. Porque isso também soa negativo em qualquer campanha política, você tentar colocar o bloco na rua, o povo não ir, aquilo vai repercutir negativamente. Então, Maixoninho está focado nesse sentido, segundo as informações que eu tive, e também o Dimas Dantas. O Dimas Dantas, ele tem um diferencial também do o Dimas, que tem que ser levado em conta. Dimas, realmente, o bloco, o volume de campanha dele não está na rua ainda. A gente tem dois ou três poucos carros de som comparado aos outros candidatos, né? Mas o Dimas, ele tem um instrumento que ele utiliza, ele sempre utilizou muito bem em suas mãos, que foi o porta-a-porta. O Dimas Dantas sempre foi um cara de fazer essas visitas, uma visita de convencimento e pequenas reuniões, e sempre surtiu grandes efeitos. Se isso vai ser suficiente para uma campanha de estadual, a gente não sabe, né? Só o resultado mais na frente é que a gente vai poder colher essas informações concretas. E a questão de deputado federal é o que todos já disseram. Os federais vão a reboque do seu estadual. Né? Então, Toninho, essa semana foi que começou um pouco mais a fazer algo de propaganda ligada a Teobaldo. Começou a aparecer algum material de Toninho associado a ele. Então, eu acredito que os deputados federais vão a reboque dos seus estaduais.
Natália Arruda.
A gente está observando as campanhas na rua. A campanha do Diogo Moraes é mais chamativa para o prefeito do que para o próprio Diogo. Se usa mais o prefeito do que o próprio Diogo. Você vê até nas propagandas, diz assim, o candidato do prefeito. Uhum. Não é do povo, não, é do prefeito, que diz na propaganda. Falou-se que ele estava usando muito mais o Eduardo Campos. A pesquisa de Eduardo lá embaixo, aí ninguém vai também correr atrás de Eduardo, né? Já deixou de ser aquele que ele sempre focava, agora focou-se mais no prefeito. A campanha de Ernesto me surpreendeu, porque numa cidade como Santa Cruz, se falou aqui em porta a porta, numa campanha de deputado não dá para se fazer um porta a porta, porque o cara também tem que ir para outros municípios. E o Ernesto, ele está fazendo uma campanha boa, não sei se nas urnas vai favorecer, mas está boa, aparentemente organizada, né? Carlinho Herbe é um cara organizado nesse teor de campanha. E lá fora, Ernesto também está procurando vários apoios e tem sido correspondido, porque os deputados às vezes não procuram e quem chega primeiro, né, chega lá. O Toninho do Pará é aquele cara que é por debaixo dos panos, né? Não é à toa que o apelido dele é o Tatu, né? É por debaixo dos panos, é trabalhadorzinho, viu? Furadorzinho, não se engane. Toninho é meio danado. E os cabas brincar, ele passa a perna em muita gente. E a campanha de Dimas, eu acho que ele vai botar depois da eleição. Porque ninguém vê essa campanha em canto nenhum, né? Eu acho que está prejudicando até o deputado federal, né? Que o deputado era quem podia também arrastar Dimas em termos de voto, o Eduardo da Fonte, né? O Eduardo da Fonte.
Concordo nesse detalhe, Natália, porque eu disse que os federais iam a reboque dos estaduais, mas no caso de Dimas é mais o oposto.
É o oposto.
Porque é da Fonte quem puxa.
Mas a gente tem que ver essa campanha na rua, né? O povo cobrando, o povo perguntando, e fica difícil, né? Aí eu te digo que quem corre atrás chega mais próximo, né? E não se engane que a campanha de Ernesto e Toninho vai ser uma briga boa dentro do grupo, porque Ernesto está bem organizado e Toninho é muito trabalhador em termos de política.
Ô Natálio, se você me permitir só uma parte nessa questão da frieza que a gente sente, como o Ralf bem abordou, é natural, né? Agora que realmente eu acho que essa campanha está mais fria do que outras. A gente não está vendo essa empolgação no povão, de certa forma, como existia em campanhas anteriores, mesmo de deputados. Mas só que tem um detalhe que eu queria acrescentar na discussão, é o seguinte, é que aí os políticos também têm que começar a observar de uma maneira diferente. Santa Cruz, a gente costuma dizer, e a gente tem essas informações, Santa Cruz é uma das cidades que mais cresce no interior de Pernambuco. É uma cidade que tem atraído muita gente de fora. Então, aquela paixão política dos grupos políticos, hoje, de certa forma, tá correndo para ser minoria. Porque a maioria das pessoas que estão vindo morar nessa cidade não tem aquelas raízes de paixão política que os tradicionais cabecinha, cabeção, boca preta tinha antigamente. Então é claro que isso é um público diferenciado, que na cidade deles, de repente, a política não é como aqui em Santa Cruz. Então os políticos têm que também olhar para esse lado e fazer uma política diferenciada, porque muita gente que mora em Santa Cruz e vota em Santa Cruz não vai atrás de reboque, não. Vai mais ouvir o conteúdo do candidato para aí sim decidir o seu voto.
Olha, mas se não tem botar a campanha na rua, também não vai para frente, né? Ernesto está aparecendo porque ele colocou a campanha na rua. Se tá fria e o cara botar na geladeira, ele não consegue. Ele não consegue aparecer em nada, né? O cara tem que se preparar, levar pro povo as propostas, levar a propaganda, o número, que de última hora o cara não vai saber o número de ninguém. Aí a pessoa tem que jogar dentro da campanha, porque se for com essa frieza toda, os caras passam a perna na pessoa, e passa mesmo, porque o povo gosta, viu? Dizer que mesmo ficando em casa, o povo gosta. Você entra numa casa de uma pessoa, as crianças estão com os adesivos, coloca nos carrinhos, coloca nas bicicletas, tudo isso chama a atenção.
Uma coisa que vai fazer a campanha esquentar um pouco, pelo menos pelo que eu enxergo, é a vinda do Armando Monteiro a Santa Cruz, porque é um candidato bem avaliado em Santa Cruz, deve fazer um grande evento, né? E aí deve ter a resposta do lado oposto, né? Com essa resposta, a campanha tende a se esquentar.
O que nós estamos notando, Rafa?
Agora, o que eu percebo nas pessoas é a falta de empolgação realmente.
O que a gente tá,
de ir pra rua.
A gente tá notando aí, eu que sempre vou a Caruaru, eu sempre viajo, a campanha do candidato Paulo Câmara, ela não tá empolgando de maneira nenhuma. Aí trai uma frieza dentro do próprio povo, o povo que são do grupo dele. Ora, se anima com o deputado, mas quando olha para o candidato a governador, aí gela, esfria. Ah, você tem uma ideia, o Armando Monteiro é trabalhador demais. Em 2 dias ele fez 10 cidades, Silvio, no interior de Pernambuco. 10 cidades.
Você...
O homem não para, é um trator, ele trabalha demais. Ele tem empolgado a população. Ele foi, Eusébio, em Afogado da Engazeira, lá é um reduto quente do PSB. Ele colocou mais gente na rua do que o PSB. Foi uma festa.
Se você observar também na internet as movimentações da Frente Popular, Natálio, aí. Porque foi
só se for na sua internet.
Não, na
que
internet,
a gente tá vendo.
Na internet de todo mundo.
Mas a gente tá vendo.
Porque
a gente tá vendo que a de Armando Monteiro tá na frente.
Não tô discutindo o mérito disso. Eu tô discutindo que as campanhas.
Qual é o mérito de uma campanha? É isso.
Não.
O mérito é isso.
Você acessa o blog do Ney Lima, porque tem matéria no blog do Ney Lima mostrando carreira de Armando e de. E de Paulo Câmara. Ou seja, Eduardo Campos veio pra Caruaru, arrastou a metade da cidade. Pelo amor de Deus, Natália, você às vezes quer passar uma realidade como se o mundo fosse...
Eu não
fosse...
quero passar, não. A gente tá vendo, Eusé. Você terminou de afirmar aí. A gente tá vendo. Um candidato que ele faz 10 cidades de um dia para outro, ele é um trator na política. Ele trabalhador.
Deixa eu ir pra
ali. Ele tá empolgando o povo pernambucano. E aqui em Santa Cruz tem que empolgar também. Porque se os candidatos daqui não empolgar, for botar a campanha em cima da eleição, ele não consegue mais nada.
Deixa o deputado Zé Augusto estar na linha. Quem entra nessa discussão? Pois não, deputado. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os debatedores. Realmente, eu observando os comentários de cada um, de que a campanha
tá fria.
Também começou mais cedo, mas que eu acredito que na próxima semana nós vamos ter o diferencial. Ainda também eu não fui a nenhum comício, eu represento um lado da cidade, né? Como tem o prefeito do outro lado. E no próximo domingo já começa agora a campanha do meu federal, que é Teobaldo, né? Que é o que eu apoio, que é o candidato de Armando Monteiro, e que vamos ter a inauguração do nosso comitê. Eu acredito que a partir de agora as pessoas vão conhecer o Ricardo Teobaldo, que até o presente momento você não vê nenhuma foto na rua dele, mas a gente quis iniciar.
É, o cuidado, deputado, com essa questão, que a gente sabe que a gente está em período eleitoral. Só gostaria de saber, tem data para a vinda de Armando Monteiro? Como é que está a agenda exatamente de Armando? O senhor que é coordenador dessa região aqui, o senhor tem já essa informação?
Já, a vinda será domingo próximo, onde vem com Ricardo Teobaldo, e vamos fazer um grande comício, a grande inauguração do nosso comitê e também o comício, e já a apresentação de Armando Monteiro em Santa Cruz do Capibaribe.
Então, okay.
Vai ser uma semana bem movimentada. Quando eu entro na campanha agora, agora quando eu vou de corpo e alma, venho cuidando da região, já visitei todas as cidades da região, no qual a mim foi entregue para coordenar a campanha de Armando Monteiro, e neste domingo agora será o dia que vamos receber o Armando Monteiro e o Ricardo Teobaldo para a sociedade.
Tá bom. Tá ok, deputado. Um abraço. Eusébio.
A Mita,
Tibúcio.
Tá ouvindo o
Sandro,
lá,
Dona,
né?
Iris.
Todo o pessoal lá, né? Eu sou cliente do Tibúcio.
Há muitos anos, né?
Muitos anos. Desde que começou o Tibúcio, eu comecei também a fazer feira.
Ué?
Não entendi nada. A gente começa a fazer feira já quando casa, tem família, né? Antes ninguém faz feira, né? Tu vinhas fazer feira,
essa foi
não.
A piada?
Tu é de Anelma que
essa
faz.
Foi a piada?
Nem você é. É de Anelma que faz. Não, pai, interessante. Interessante. Ele agora ficou entalado ali.
Faz tempo que ele compra Nesquik lá.
Nesquik,
Eu não sei o que é isso, não. É você que come isso.
Eusébio,
sim. Também, pra quem tá vendo a gente pela Web TV, apresentar seu Rosael, que tá aqui, ó. Tá fazendo parte da.
Tá aqui
acompanhando.
Da TV, eu tô meio mordido com ela. Ela só bota um lado meu, só bota uma banda, não bota eu todo, não, rapaz. Eu tô olhando aqui na minha frente.
Eusébio, tá no bloco dele aqui, é o seguinte: juíza eleitoral nega liminar de doutor Edson e Roberto Assora permanece no cargo aguardando definição de Brasília. Você tem alguma informação a respeito?
Ô Silvio, eu vi a matéria no blog do Ney, tentei, né, pelo sistema de processual do TSE, buscar essa decisão da juíza de Brejo, não consegui, né, ela não está aparecendo no sistema. E assim, eu concordo com a questão de ser determinada a volta de doutor Edson após ter o pleno do TSE julgar o caso, né, que tem a decisão monocrática. Agora, o que eu acho estranho é porque a decisão monocrática, ela tem o poder de fazer isso. E a juíza, eu repito, não vi a decisão, ela diz que vai esperar a provável decisão do pleno do tribunal. Só que ela está imaginando, ela estava, quando ela deu essa decisão, poderia estar imaginando que tinha recurso, porque não tinha recurso ainda. Aí o que eu acho estranho é isso, não é? Porque não tinha um recurso. A decisão aqui estava valendo, aqui está valendo, inclusive, é a que determina a volta de doutor Edson, que foi do TSE, ou seja, a maior instância eleitoral do país, foi quem determinou isso. Uhum. Inclusive, Silvio, olhando agora a questão da movimentação do processo lá em Brasília, os advogados de Roberto Assora apresentaram um pedido de reconsideração, justamente para ir para o pleno. Eu não sei se esse pedido vai ser observado, tem questão de prazo, eles tinham três dias para apresentar, não sei se foi dentro do prazo, né? Alguma dúvida com relação a isso, mas o que acontece é isso, a decisão vai ficar para o pleno do TSE.
Uhum. A partir dessa decisão, aí tudo bem, né? Por isso que o Hilário, das vezes que, todas as vezes que entra aqui no ar, e também o Bartô, que entrou falando pro Roberto Assora, sempre pedindo às pessoas que,
cautela nesse sentido,
porque a coisa é sempre, né? Uhum. Muito, fica sempre indefinido demais lá em Brejo.
E aí lembrando também que tanto a juíza de Brejo, que eu acredito que foi a mesma que caçou o doutor Edson, quanto o TRE, deram um parecer contrário a doutor Edson. Então, por exemplo, teve essa decisão da juíza, se doutor Edson recorrer dessa decisão, vai para o TRE. A tendência é que permaneça nesse mesmo entendimento. Mas vai chegar no TSE, o ministro que deu a decisão, ele vai dizer, não, eu não já dei a decisão aqui, por que é que não estão cumprindo? Entendeu? Mas fica nesse aspecto, embora eu concorde que tenha que ser julgado pelo pleno.
Bom, 9:56, na última sexta-feira recebemos aqui o Vânio Vieira no estúdio 1, né? O Vânio Vieira por diversas vezes, eu pelo menos o questionei por diversas vezes o porquê da denúncia apenas via tona agora, né? 8 meses após, com relação à farra, né? A farra dos vereadores com relação aos congressos da UVP.
Farra dos congressos.
Farra dos congressos, né? Que segundo a denúncia do vereador aqui, os vereadores de Santa Cruz iam para os congressos da UVP não participar do congresso em si, mas fazer turismo, né? Com dinheiro público. Foi essa a denúncia. Por diversas vezes eu indaguei, três vezes eu queria uma resposta direta dele. Ele sempre trazia o seguinte, que a partir do momento que ele viu as gravações, né? A partir do momento que veio à tona e da participação dele naquela reunião em que ele mesmo gravou e trouxe essa gravação para os meios de comunicação, a partir dali ele analisando viu que os vereadores não aprenderam nada naquele congresso. E por isso foi o que eu entendi. Eu entendi dessa forma, que ele trouxe dessa forma, né? O que eu entendi. Se ele queria dizer outra coisa, eu não sei. Mas ele, o que ele passou é o seguinte, que os vereadores não aprenderam nada, não houve nenhum ganho em termos de aprendizado dos vereadores e por isso que ele foi denunciar e devolver o dinheiro. Nesse momento também tentou devolver o dinheiro, não o dinheiro, mas exatamente comprando os equipamentos que foram doados para a Casa de Apoio e não foi aceito pela primeira dama, segundo ele, lá na Casa de Apoio. Bom, foi o que eu entendi. Eu não sei se vocês que ouviram também a entrevista, né? Que às vezes está em casa, passa alguma coisa batida aqui em casa, você entende de uma outra forma. Eu entendi assim.
Silvio, escutei o ótimo programa comandado por você e pelo Ney, e também entendi da mesma forma. Inclusive, isso só respaldou a minha bola murcha de sexta-feira, né? Porque o Vânio, ele desmentiu a própria denúncia. Como é que ele faz a denúncia dizendo que houve farra do congresso, se depois aqui na entrevista ele disse, não, os vereadores participaram, mas eu acho que eles não aprenderam. Meu amigo, o aprender é subjetivo. É subjetivo, né? E ele desmentiu a própria denúncia, ou seja, demonstrando que ali era um factóide político, né? Funcionou como uma questão meramente política, politiqueira, não política, politiqueira, a denúncia que o Vânio fez, né? E ele foi com um populismo, na expressão até do vereador Afrânio, um populismo barato, né? Fazer aquela questão de, aquela denúncia da forma que foi feita, né? O Vânio, ele deu realmente um tiro no pé, quando ele fez aquela denúncia daquela forma genérica, né? Ele fez uma denúncia genérica, colocando todo mundo no mesmo barco, né? Sem uma argumentação, uma fundamentação para fazê-lo. E aí no outro dia ele teve vários questionamentos aqui, ele sempre remetia à gravação. Meu amigo, você fez uma denúncia, foi de congresso, não foi de gravação, né? Dizendo que os vereadores estavam desperdiçando dinheiro público indo para congresso para fazer farra ou coisa do tipo, né? O Vânio Vieira, um tiro no pé.
Leone Souza.
Olha, Silvio, eu ouvi a entrevista do Vânio Vieira na última sexta e eu, como Eusébio começou a sua fala dizendo que reafirma o seu bola murcha, eu começo reafirmando o meu bola cheia, que eu acertei em ter dado bola cheia ao Vânio Vieira, porque o Vânio Vieira talvez não tenha colocado da forma mais clara que todos viessem compreender. Mas quem entende um pouquinho, quem sabe um pouquinho como a coisa funciona, eu tenho certeza que entendeu. Porque também querer dizer que aquilo não existe nos congressos, aí tenha santa paciência. Tenha santa paciência. E se vereador vai um congresso para aprender e não aprende, vai outro congresso para aprender e não aprende, vai outro congresso para aprender e não aprende, e fica tudo isso sendo subjetivo, aí o dinheiro, Leone, da gente tá indo para o balaio.
Aprender para você é seguir a cartilha de Vânia? É porque
não,
tem que votar igual a Vânia?
De jeito nenhum. Aprender, eu vou lhe dizer o que é aprender.
Diga, aprender o que
aprender
é.
É o poder legislativo, saber que ele não deve ser submisso ao poder executivo.
O Vânio, ele desmentiu a própria denúncia, dizendo que os vereadores participaram do congresso.
E o ato deles demonstraram que todos eles estavam sendo subservientes ao poder executivo. Eles estão a serviço do poder executivo. Um ato de demonstrar que estão a serviço do poder executivo e não a serviço do Poder Legislativo. Porque se um vereador é eleito pela vontade popular do povo, e esse vereador não representa o povo, representa o Poder Executivo, ele deveria ser prefeito e não ser vereador. Ele deveria ser prefeito. Agora, o que eu não posso, e eu não concordo com o Vânio, é de ter generalizado. Porque eu acredito que dentro dessa Câmara de Vereadores há parlamentares, como eu citei na última sexta também, que vão a congressos e aprendem e contribuem com o desenvolvimento dessa cidade. Que não só é em congresso, não. É em vários atos que é promovido por câmaras de vereadores, que tem vereador que realmente tem, Natália, o desejo de aprender e aprende e passa isso para a população. Agora, o que a gente não pode dizer e tentar negar, porque talvez Vânio fez uma denúncia mal formulada em alguns aspectos, querer dizer que isso não existe, que foi um tiro no pé. Ora, isso foi a coisa mais certa que Vânio fez. Sabe para quê? Para a população, para a população abrir o olho, a população abrir o olho e saber o que muitas vezes é feito com o dinheiro público.
Ô Leone, foi um factoide aqui na entrevista, quando questionado. Aí, não, mas por que você generalizou? Aí ele não tem nenhum que não participou.
Não, porque não se é assim não,
José. Foi o que foi dito.
É o seguinte,
se ele tivesse um
quem se doeu é porque participa. Quem se doeu é porque ele participa.
Não, senhor, a honra dos vereadores foram abalada com aquela denúncia falsa.
Quem é bom?
Foi uma denúncia, olha, denúncia falsa. Não, porque aí... Porque aí, Zé, bem engraçado. Aí Vânio faz a denúncia e você diz que é falsa.
Sim, ele mesmo disse.
Quando existe denúncia dos outros, não tem prova, então isso é factório.
Ele mesmo disse.
A gente tem dois pesos e duas medidas?
Não, senhor, ele mesmo disse
aqui. É dois pesos e duas medidas aqui?
Ele mesmo disse aqui na entrevista que não, o que tinha pra mostrar era isso, que era a gravação de outro assunto. De outro assunto, né? Ele mesmo disse aqui na entrevista, ou seja, aí questionado, mas você falou genericamente, falou de todos. Diga um, cite um. Ele não tem pra citar, porque ele disse que os vereadores participaram do congresso, mas não aprenderam. Aprender é subjetivo. Aprender não quer dizer que tem que seguir a opinião de Vânio, não. Gente.
E ali era a opinião de Vânio que estava sendo dada no congresso?
Porque ele disse...
Não, a opinião era a de Vânio que foi dada no congresso?
Porque ele disse que os vereadores...
Nos congressos de vereadores?
Gastaram dinheiro de forma errada porque não aprenderam. E aprender, segundo ele, é votar do jeito que ele votou. Mas pronto, no projeto da Previdência, o Fernando Aragão, que contribuiu bastante com o projeto aprovado, ele só votou contrário porque um ponto não foi seguido, que era de indicar três funcionários para ser o presidente do Instituto, que não existe em lugar nenhum do Brasil. Mas Fernando Aragão tinha essa ideia colocada pelos funcionários e ele decidiu votar contra por conta disso, não por conta do resto do projeto.
O que eu acredito e eu reafirmo novamente... Talvez o Vânio tenha colocado de forma, talvez, errada alguns pontos da sua denúncia. Mas que, de fato, isso existe. E a gente não pode querer agora descredibilizar um fato que é real, que pelo menos sirva para que se abra os olhos de todos os vereadores que participam desses congressos, que eu não acredito que deve continuar participando, porém, que realmente traga uma contribuição para a nossa cidade. Em outros momentos, câmaras de vereadores aqui mesmo de Santa Cruz cortou inúmeras diárias de vereadores. Inúmeras. E sabe quem ganhou? Quem ganhou foi a população. Eu lembro de presidentes que cortou, que tinham um controle real dessas diárias. E sabe o que foi que isso resultou? Em ruas calçadas. Sabe o que foi que isso resultou? Foi em odontométrico comprado para o município. Sabe o que isso resultou? Foi numa quadra poliesportiva lá no Cruz Alta, reformada com dinheiro da Câmara. Então, a questão da denúncia é tão grave porque isso tem que ser levado a sério o que de fato está sendo feito com essas diárias pagas a vereadores. Então, eu acho que não é ficar só no foco da questão, e sim olhar de uma forma geral o que de fato a Câmara de Vereadores faz com o dinheiro que é nosso.
Pois não, Natália Arruda?
Não, eu acho o seguinte: o que Vânio fez foi viável. Aqueles que se preocupam, porque dói na consciência também. O Vânio, ele veio para a entrevista, eu digo aqui, eu tenho coragem de dizer isso. Vânio ainda não está preparado, para enfrentar uma entrevista com uns caras como Ney Lima, o Silvio José, que tem larga experiência em entrevista. O Vânio começou a vida política agora há pouco, é um rapaz jovem, é um pouco tímido ainda, não tem uma assessoria, que não era para ele ter vindo sexta-feira, era para ele ter se preparado para com uns 15 dias depois, ou 8 dias, vir dar uma entrevista, né? Ele não teve uma assessoria para orientá-lo. Aí ele chegou aqui, indagado por dois cobras desses.
Ele passou 8 meses para fazer a denúncia e não estava preparado.
Você passa 4 ou 5 anos também para arrumar testemunha no processo, Eusébio. Eu não sei porque você tanto pega no pé do Van Vieira. Não. Eu não sei porque você tá
fato.
Não é analisando. É, você disse que no a CPI só era para ter sido colocada em prática se tivesse as provas. Se tivesse as provas, não precisava de CPI, não. Uma CPI disse, é para fazer uma apuração.
Não distorce o que eu disse.
Você
não,
disse aqui no rádio.
Você disse
várias vezes.
Eu disse o que
você
eu disse.
Você disse tem que ter provas para ter CPI. Ó, se o cara tem prova, para que faz
CPI? O que eu disse é que o cara fez a denúncia.
Se o cara tem prova, para que faz
uma CPI? Sido pago pela prefeitura.
Sim.
Quando pedisse o cheque que tinha sido pago pela prefeitura, é um cheque de terceiro. Terceiro não é prefeitura.
Você nem viu esse cheque.
Ninguém viu.
Mas pronto, e como ninguém é que você está dizendo que é
só ele que disse.
De terceiro.
Que não é.
Aí, onde você está caindo?
Ele disse que era de terceiro.
Olha, você ele, tá ele que disse, mas às vezes a pessoa é chamada e não é de cheque de terceiro. Aí ele que paga, agora tinha que ter a CPI para ele mostrar as provas. E se ele não mostrasse, quem saía por cima? O senhor prefeito. Senhor prefeito. E eu tinha certeza absoluta que 90% ele saía por cima. Sabe? Agora ele foi na onda de muita gente que assessora, não vamos fazer isso, não, vamos cortar isso, e ficou feio. Ficou feio. Agora, o Van Vieira, ele tem feito um trabalho, diga-se de passagem, para um vereador que começou agora, um vereador sem experiência, de qualquer maneira, está surgindo é feito, Silvio. Está surgindo é feito. Eu aposto que no próximo congresso, quem for para um congresso velho, não vai sair lá do congresso, não. Vai assistir todas as palestras.
Mas
quem
o próprio Vânio disse
certeza.
Que o pessoal assistiu as palestras. Ele disse aqui que assistiu.
Sei, rapaz.
Aí se existe isso, existiu, a gente viu o caso da Argentina, mas especificamente de Santa Cruz, o próprio Vânio disse que os vereadores participaram. E se tem, pronto, se tem, participa de momento de lazer fora do horário do congresso, qual é o problema?
E você sabe que foi fora do horário do congresso?
Não sei.
Pra você estar tá crucificando
a bandeira? Agora se foi
isso
no horário
existe,
do congresso,
não existe. Você vem crucificando o rapaz desde as denúncias que ele não votou no requerimento. Eu estava assistindo a TV Câmara essa semana, se eu não me engano era até Silvio Costa que estava dando uma entrevista. E o jornalista perguntou a ele: quem é que bota um projeto para votar contra? Ninguém nunca viu. Só viu isso em Santa Cruz do Capibaribe. Isso ficou feio.
Sim.
Ficou feio.
Para saber que isso era uma manobra, precisava ter gravação, Ralf?
Hein?
Para saber
e que... E se ele não tivesse gravação, eu provava o quê? Ele com a gravação, você está sendo contra?
Não, a gente já você falava
tá
que era contra. Manobra aqui.
Você está sendo advogado do outro pessoal.
Não, senhor.
Você está sendo advogado. Você está sendo advogado.
Falando sobre os fatos, porque...
Antes... E é os fatos mesmo, rapaz.
Antes...
Como é que se tem uma CPI se não tem uma denúncia? A denúncia. E você quer as provas. Se existe prova, não precisa de CPI. Olha aqui o cheque que eu recebi. Precisava de CPI? Não precisava.
Precisava para investigar.
Se disseram que era cheque de terceiro, se receberam o cheque, se pagaram cheque de aniversário, tinha que ter a CPI e sair por cima. E eu tinha certeza como o grupo do prefeito saía por cima disso. Viu? É isso que deve acontecer. A gente deve aqui fazer as coisas, não só intenção da gente própria. Eu venho aqui para a rádio, quando eu vim aqui para a rádio, eu digo: eu vou numa condição de fazer os meus comentários como é de direito e de fato.
Pois é,
eu não
e você tem que saber respeitar
ninguém.
O dos outros também.
Sim, eu sempre respeito. Eu nunca faltei com respeito a ninguém, nem a você principalmente, viu? Não lhe faltei com respeito. Agora, você bota isso na cabeça. Se o cara tem tudo nas mãos, não precisava de uma CPI. Era chegar lá na Câmara e fazer assim, olha...
Olha aqui a câmera mostrando, tá aqui, o cheque tá aqui tudo. Precisava de CPI? Não precisava, precisa, de maneira nenhuma. Precisa. Então, Vânio, ele tem feito um trabalho, diga-se de passagem, para um vereador que está começando agora. Vânio, eu vou te dar um conselho. Arruma um assessor bom para lhe orientar. Porque também para vir para um programa aqui, no meio de uma esfera dessa, de Silvio José, de Ney Lima e outros, se o cara não souber, ele não passa nem na porta aqui de volta. Não passa não, porque a boca aqui é quente.
Ralph Lagos.
O grande problema da denúncia de Ivone foram dois. Então, primeiro, existe a questão dele ter feito uma denúncia um dia depois de ele já ter feito uma. A denúncia que ele fez abafou...
Falta de assessoria, viu?
Abafou a que ele fez anteriormente, né? Depois... Quando ele denuncia a segunda vez, ele denuncia generalizando. Aí, quando você generaliza, a hipótese de você, a margem de você errar é muito grande. Você diz, ó, todo mundo ali é isso. Existe sempre alguém que não é. Houve algumas pessoas que não eram. Concordo com o Natália no tocante à entrevista.
Cara, vem pra cá, pai.
Solta o cara. Ele já demonstrou na própria... Porque, pelo que eu entendi, na tribuna da Câmara, ele estava... quando ele fez a denúncia, ficou todas as duas bancadas contra ele, já uma pressão muito grande num vereador do primeiro mandato, sem experiência na política. Depois solta o cara no meio de duas feras com Silvio José e Ney Lima. Que sabe... Porque sabe que Silvio José e Ney Lima...
Era pra ele ter vindo pra mostrar a verdade.
Qualquer um que tiver aqui, eles vão apertar. Eles vão apertar. Então, ele veio pra entrevista. Na entrevista, o que eu entendi da entrevista foi o seguinte: ele tentou dizer, o que eu entendi? Ele tentou dizer que não foi generalizado.
Isso. Foi o que ele tentou.
Foi o que ele tentou dizer. Eu entendi isso. Né?
Olha, o que acontece aqui, eu não tô dizendo com você, não, viu, Zé? Não, é porque você olha logo para mim. O que acontece aqui é que nós temos uma Câmara de Vereadores boa. A Câmara de Vereadores de Santa Cruz é ótima. Agora, sabe o que é que eles fazem? A maioria deles, o caba que entrega santinho na rua é um assessor do vereador, rapaz. Mas isso não existe. Se tem um dinheiro para pagar, contrata um cara que saiba, pô.
Bom, vamos lá. Ralph, senão o tempo aqui estoura. Vamos lá.
Pronto, então é isso, Silvio. Eu acho que o Vânio não teve aquele poder de persuasão na hora de fazer a denúncia lá na Câmara. Depois veio para cá, para o Estúdio 1, e tentou dizer o que eu acho que quando ele chegou em casa ele pensou, disse, eu generalizei. Eu generalizei e não deveria ter generalizado. O que eu entendi nele na entrevista do Estúdio 1 é que ele tentou dizer, olha, realmente eu generalizei e não devia ter generalizado. Agora, a questão da farra dos vereadores...
Dos congressos,
isso não acontece só em Santa Cruz. Isso não é uma denúncia que vem de Santa Cruz. Estou dizendo que aqui aconteceu ou não aconteceu. Denúncias são feitas em vários cantos do Brasil sobre isso que acontece, né? Então, vamos ponderar. Eu acho que tudo na vida você tem que ponderar e refletir. Por exemplo... Não existe palestra 24 horas no Congresso. Não existe palestra 24 horas no Congresso. Se você está numa cidade turística, aí é isso que a gente precisa saber. Os vereadores estavam lá no Rio São Francisco na hora da palestra ou numa hora que não tinha palestra e cada um podia ir para onde quisesse, ou para o quarto, ou para a piscina, ou para o Rio São Francisco, ou para a calçada do hotel. Então, é todas essas coisas que precisa se ponderar, certo? Agora, quero... endossar as palavras de Leone, que quando a Câmara uma vez cortou essas diárias e canalizou esse dinheiro para outras coisas, Santa Cruz ganhou muito mais.
10:16, 10:16, é porque Vânio... Bom, um abraço aqui, Maria, porque Vânio é Vieira e se fosse Maia, não entendi. Não entendi. Bom, abraço, Maria. Tô com o Natálio. Tá virando moda essas denúncias. Sem CPI. Edson falava em governo novo e transparente. Silvio, mais certo era os vereadores fazerem logo essa CPI, acabar logo com essa zorra. Final telefone 3861. As denúncias de Vânio estão iguais aos três vereadores de oposição. O ano passado, as de Cicolá colou, Josias. É, ave, como aquele candidato da redução do estômago, ficou diferente. Eu pensei que era o homem do comercial da Cepacol. Um abraço, Tati. É, bom dia, debate. Peça para Natálio pronunciar a palavra good morning, Silvio, e dizer o significado. Beijo, Tati. Natálio, good morning. Pronuncie.
Eu só sei abraçar e beijar, não sei dizer essa palavra.
Silvio, o ministro Noronha não sabia que teve eleição suplementar em... Chegou metade... É, deve ser em Brejo, né? Aqui é Rayane, vocês têm alguma notícia sobre quem vai liderar aqui em São Domingos? Pois já tá virando brincadeira. A gente tá dizendo assim, o Brejo tem jeito, só falta prefeito. Eu acho que é com essa indefinição, né? Essa loucura. O Brejo ainda tem jeito. 7973, final telefone. Bom dia, parabéns meu irmão Chiquinho, de Sabina, é isso? Ou Sabina ou Sabrina. Chiquinho, parabéns, Abel Moraes mandando aí os parabéns para ele. Então, Chiquinho, parabéns, viu? Um abraço para você. O que você está esperando? Vá conferir os preços que tá faltando, vá conferir os preços da Estivas e Cia, Estivas e Companhia, Avenida Cesário Aragão 19, Estivas e Companhia, vá lá conhecer, viu? Ao lado do Mercado Público, telefone 3731-1718, 3731-1718. Um abração também para Luizinho do Munguzá, diz que todo dia, rádio ligado, inclusive faz parte do grupo do Coronel Lindu, né? O pífano do Coronel Lindu. Lindu não, Lindu é o que faz o forró aqui, né? Coronel do Pife, meu. É Coronel do Pife lá do Poço Fundo. Inclusive a bandinha tá bom? Legal, viu?
É muito bom aquele pifeiro, aí é bom.
É.
Agora um leilão dá um...
Ave, mas... Leilão foi grande, foi? Vai não.
Fazer uma pesquisa.
É, um abraço aí. Não, pois é, então, Coronel, um abraço e um abraço para o Luizinho do Munguzá, né? O Coronel do Bife, a banda realmente está muito bom.
A esposa dele, mas eu esqueci.
É Dona Socorro. É Dona Socorro, do Coronel.
Quando ele sai
do Luizinho do Munguzá,
leva um raio e ela fica com o outro. É sabido isso. É nada não.
Pois é, então um abraço aí ao Coronel do Pife, um abraço a Luizinho do Munguzá e todo Coronel o pessoal. Do
Pife, você é fera.
Pois
a banda
é.
Dele é boa. Em pareia, não.
Bom, 10 horas e 19 minutos, final aqui do programa, né? Deixa eu passar aqui para o Leone Souza para a despedida no aula, deferência toda especial de comidas para gato Iscas.
Tá bom, seu Silvio, olha, tchau. Mandar um abraço para o meu amigo Paulo da Magda, que mandou um alô aqui, dizendo que Natália tá aparecendo na Web TV, agora tá aparecendo muito com o William Boni.
É?
É.
Diz que
agora
a cara é do William Boni,
tirar,
né?
O boné.
Obrigado.
Eu recomendo pra você retirar o boné que você tá aparecendo com o William Boni. Ah, e um abraço especial ao meu amigo Ailton, lá do Oscarzão.
Ah, não, ele quer dizer William Boné, é outro, né?
É, o William Boné.
William Boné, foi isso.
O Ailton, lá do Oscarzão, Silveiro, a Fabiana, todos lá do Oscarzão, não perdem um só programa. Ao Valmir, lá no Moda Center, ao Pirão e também ao Marcos de Vera, Marcos, assessor de Fernando Aragão.
Aniversariando hoje, né?
Aniversariando hoje.
Parabéns, Marcos. Finíssima,
então, parabéns a ele.
Marcos, um abraço pra tu, Marcos.
É, hoje é dia 11, né? Hoje dia 11, a Semana da Família que começou no último do sábado, porque começou com a pedalada, né? Ontem, abertura oficial e hoje teremos louvor com a Divina Misericórdia no Moda Center, né? A partir de agora, de 10 até 11 da manhã. Então, continua até o dia 16, a Semana da Família está sendo celebrada pela Igreja Católica. As duas paróquias estão realizando esse evento, Silvio, aqui em Santa Cruz.
Já que você falou em Semana da Família, eu quero lhe parabenizar. Quanto você é querido lá em Barra da Cruz e a região, viu?
Obrigado, Natália.
O pessoal Natália. Lá que tem um carinho por você grande mesmo.
Viu? É, mas aí eu tenho um carinho especial para aquele povo também, o pessoal espetacular ali, viu?
Gosta de você, eu fiquei surpreso de tanto eles gostam de você.
Que bom.
Tá bom? E eu queria mandar um abraço aqui para o padre Carlos Augusto.
Carlos Augusto.
Carlos Augusto.
Doente, né? Estava lá celebrando a missa, mas uma
gripe. Ele pulou duas mesas para dizer que não perdi um programa. Padre animado, medonho aquele, viu?
E estava doente, Augusto, viu? Hein? E estava doente naquele dia.
Estava animado. É. Parabéns, padre. Ele sabe do que gosta, né?
Deixa eu ver aqui. A comunidade São José da Vila do Pará convida todas as famílias para participar da Semana Nacional da Família.
Amada,
porque cada dia, né? Cada dia foi escolhido também um dia específico para as vilas, né? E sexta-feira agora será um grande evento lá na Vila do Pará. 7 horas da noite, saindo uma carreata aqui de Santa Cruz. Vai ser essa carreata aqui de Santa Cruz, percorrendo as principais ruas. A carreata sai e vai até a Vila do Pará. Em seguida, na quadra de esportes, louvor com o grupo Filhos de Maria. E também haverá pregação, bênção das famílias e teremos quermesse também. Então, é sexta-feira agora, a Semana da Família, o dia lá da Vila do Pará. É sexta-feira, 15, a partir das 7 horas da noite, com essa carreata. Saindo daqui até lá e depois, na quadra de esportes, lá haverá louvor.
Estão gastando com a Amanda, ó.
É o Wilker.
É o
noivo.
É o
esposo Wilker.
Tá?
O esposo Wilker.
Estão gastando com ela mesmo.
Pois é. Pode fechar o microfone, que isso daí não para, né? Enganchou o disco aqui. Estão gastando. Pois é.
Zébio. Mandar um abraço para Marcos, né? Aniversariando. Parabéns, Marcos. Mandar em nome da UES, que é a União dos Estudantes. Os parabéns aos estudantes pelo seu dia. Hoje é dia do estudante, né? Dar parabéns a todos os estudantes aqui da cidade. E também, Silvio, falar da satisfação. Nesse sábado, estivemos reunidos em uma pizzaria da cidade, a turma que há 22 anos atrás estava se encontrando na alfabetização da Escola Maria Lúcia Alves. E a gente fez um encontro com a professora Avani Ferreira, que ensinou a gente os 5 primeiros anos, da alfabetização até a 4ª série. E nós nos encontramos novamente, né, a turma, todo mundo tomou seus destinos e tal, um encontro muito bom. E lembrando dessa confraternização também, e a professora Avani, ela está residindo na cidade de Taquaritinga, e me falou das estradas, dos sítios lá, ali de Matheus Vieira, que os estudantes, eles estão tendo dificuldade para ir para a escola, porque os carros não chegam por conta da má conservação da estrada. Fazer esse alerta também e mandar um abraço para todo mundo que participou da confraternização, que há 22 anos estavam juntos.
É interessante isso, né?
Estudamos juntos por 13 anos alguns, né, juntos na Escola Maria Lúcia, depois no Doutor Adilson, e alguns depois na faculdade também estavam juntos, passaram mais de 15 anos, 18 anos juntos.
Mas todos conseguiram juntar todos, Isabel? Faltou
grande algum? Grande parte.
Grande parte, né?
Uns 70% estavam lá.
Mas é interessante isso, né? Esse reencontro, né?
Muito legal.
Você chorou muito?
Chorei.
Se não chorar, não, né? Olha, farmácia 29, melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas. Disque entrega 3731-6010. 3731-6010. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Silvio, tem um ladrão de planta no cemitério novo. Roubaram. Rapaz, é brincadeira, né? O pessoal mandou aqui. Diz que roubaram, né? Diz que ele ajeitou lá o túmulo e tudo, e quando chegou tinham levado as plantinhas, as pedrinhas decorativas. Então não é planta apenas, não, né? Pedras decorativas e roubaram até um tecinho também. Rapaz, ladrão de túmulo, eu vou dizer, sinceramente, era o que estava faltando em Santa Cruz, acaba não tendo o que fazer, não. Tá lá entrando no túmulo, levando as plantinhas, levando as pedras decorativas dos túmulos, é brincadeira, viu? Silvio, bom dia, gostaria de saber o que o povo de Santa Cruz irá fazer, pois torci o pé ontem, fui até o hospital, o médico passou um raio-x, mas logo mesmo informou que o raio-x daqui está quebrado. Segui até São Domingos e a recepcionista informou que também o raio-x de lá está quebrado. E agora, para onde vamos? Final de telefone 3586. Bom, Ralf Lagos, até amanhã.
Sim. Grande abraço, Silvio, grande abraço para Marcos, especial para Marcos, parabéns, que Deus te abençoe, amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser.
E para Rosael também, que tá ao seu lado, Rosael. Se o comentário, se não fosse Rosael, não teria saído, né?
O meu assessor aqui para
assuntos aleatórios. Bom, e ouvindo a música, aquela música que todo mundo fica na expectativa para ouvir.
Mas que cara feio. Mas está cheio de garotas, mora. Vejam só, que tipo esquisito eu vi, rapaz tão feio assim. Confesso, esse mundo eu não conheci, quando sorrindo está, parece que um temporal vai desabar, seu vasto narigão me lembra um grande pimentão, mas as garotas vivem.
Deixa passar mais, tem um outro estrofe que é bem melhor aí, escuta só, música Batalha Ruda.
namorar. E é 54, 54, o número do seu sapato. Ele é comprido e até parece, parece um toco quando está de pé. Careca e bem sisudo, caramba, fala baixo e também é bicudo. As garotas...
Pois é, Natália, música bonitinha, olha, pra você. Tchau, Natália.
Olha, sim. Você sempre procura diminuir, mas se a gente fizer uma pesquisa, eu e você, eu garanto que eu sou mais bonito que você, mil vezes.
É mesmo, né?
Mil vezes.
Você menos, garante.
Pelo menos eu tenho um tipão, né?
Você Marcos, garante, Bel, você garante. Garante. Tchau, fecha o microfone, Natália. Até amanhã, garante. Tchau.
Rádio Debate Polo FM.